no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima firma acordo para fortalecimento de políticas públicas para mulheres. Profissionais alertam sobre compromisso individual com a preservação do meio ambiente. Arquidiocese de Manaus lança subsídio para práticas de cuidado com a casa comum. E Diocese de Parintins lança campanha de reciclagem.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Estado de Roraima firmou acordo com o Fundo de População da ONU para o fortalecimento de políticas para mulheres de Roraima. O evento de assinatura contou com a presença de autoridades locais, representantes de órgãos humanitários e líderes comunitários. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O governo do Estado afirmou um acordo com o Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Este acordo visa fortalecer a resposta local em relação ao acesso à saúde, ferramenta de planejamento familiar e ao combate, prevenção e redução da violência contra a mulher. Além disso, outros acordos também foram estabelecidos com a Operação Acolhida e o município de Boa Vista. No mesmo evento foi lançado o projeto Poderosas da Amazônia, realizado pela População das Nações Unidas, em parceria com a Embaixada da França no Brasil. A cerimônia de assinatura aconteceu no Hotel Aipana Plaza, com a presença de autoridades locais, representantes de órgãos humanitários e líderes comunitários. A representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Florbela Fernandes, destacou a importância de prestar serviços que dignifiquem mulheres e jovens, especialmente em contextos de crise humanitária, como é o caso da imigração em Roraima.
Juntos queremos trazer recursos para apoiar a transformação dos serviços que são prestados. Estes são serviços públicos para atender principalmente a população venezuelana que entra para o Brasil, mas também para a população que reside, neste caso, no Estado, na Prefeitura, para as quais nós assinamos os marcos de cooperação. Por que é que isso é importante? Nós acreditamos que serviços que prestam dignidade às mulheres e às jovens são necessários em momentos de paz, em momentos de desenvolvimento e também em momentos de resposta humanitária. Portanto, nós, mulheres, precisamos de serviços.
A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima, Tânia Soares, também comentou sobre o acordo, ressaltando que se trata de uma repactuação das ações que já estão em andamento desde 2019.
A partir da agora dessa assinatura, nós estaremos indo lá para a Casa da Mulher Brasileira, que é o UNFPA, quer investir ainda mais nesse equipamento, quer levar a nossa expertise também para outros estados. Semana passada eu estive no Panamá durante uma semana, apoiado pelo UNFPA, e lá nós estávamos discutindo transferência de renda para as mulheres vítimas de violência. Então, isso tem acontecido com frequência. Para nós, todo mundo ganha, principalmente o público principal, que são meninas e mulheres que sofrem violência.
O objetivo dessa parceria entre Roraima e o Fundo de População da ONU é avançar em políticas e ações que promovam a Agenda 2030 e outros marcos importantes, focando especialmente em saúde sexual e reprodutiva, igualdade de gênero e direitos humanos. O projeto Poderosas da Amazônia é um exemplo dessa colaboração, buscando reduzir a gravidez na adolescência e a violência baseada em gênero, além de ampliar o acesso a contraceptivos modernos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um filhote de peixe-boi foi resgatado por pescadores na região conhecida como Camburi. A região fica localizada na zona rural do município de Parintins. Confira com Neucelino Santarém.
A Semana Municipal do Meio Ambiente começa em Parintins com o resgate de um filhote de peixe-boi ocorrido na comunidade Santa Terezinha do Camburi e encaminhado para os cuidados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA. Medindo 95 centímetros de comprimento, o filhote filhote foi encontrado preso em uma malhadeira por um grupo que pescava para o consumo familiar. Os pescadores perceberam que o peixe-boi estava sem a mãe e pediram ajuda para o resgate. Uma equipe da Secretaria de Produção que estava na área foi acionada e procedeu o transporte até Parintins, com a supervisão do técnico da área de pesca e agropecuária, Djavan Brito. O secretário de Meio Ambiente de Parintins, Wesley Tavares, informa o procedimento realizado após o resgate do peixe-boi.
A Secretaria de Meio Ambiente e a da Secretaria de Produção Rural estão fazendo os cuidados necessários com o filhote de peixe-boi, haja vista que ele precisa ser transferido para Manaus, para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde tem um berçário que cuida de filhotes resgatados da natureza, onde são perdidos da mãe ou tem a mãe abatida. E nós estamos aguardando esse trâmite para poder encaminhá-lo para Manaus. Com isso, a servidora da SEMPA, a Kellen Abercassis, tecnista, está fazendo os cuidados de alimentação diária do filhote. Ele está bem, encontra-se bem nutrido, sem nenhum sinal de ferimento ou algo mais grave, e nós só estamos no aguardo da liberação para transferi-lo para Manaus.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais alertam para compromisso individual com a preservação do meio ambiente. A iniciativa faz parte da campanha Junho Verde no município do Careiro. As informações com Anderleia Oliveira.
A Semana do Meio Ambiente é uma excelente oportunidade para refletir sobre nossas ações em defesa da preservação ambiental. Fazer escolhas sustentáveis no dia a dia deve ser um compromisso individual para a preservação. É com este alerta que a Secretaria de Meio Ambiente do Careiro está realizando as palestras agendadas para este mês, como parte da campanha Junho Verde. O engenheiro ambiental Adriano Araújo afirma que uma das atitudes que sempre destaca em suas ações é sobre a preservação da água.
Eu sempre gosto de frisar muito sobre a água, porque ela é o nosso maior recurso, nosso bem, né? E a água é vida. Sem a água a gente não consegue sobreviver. Então eu sempre gosto de frisar e deixar aquelas dicas, né? Que a pessoa tem que deixar a torneira sempre fechada, procurar tomar banhos mais curtos, evitar de jogar lixo no nosso igarapés, que a gente tem bastante aqui dentro da cidade, igarapés, os rios, a gente é muito rico nisso. Procurar preservar esse recurso.
A técnica em meio ambiente, Lucília Uchoa, enfatiza que a ação é contínua e considera esta iniciativa um trabalho de formiguinhas, pois a conscientização é difícil.
A gente sempre batendo na mesma tecla na secretaria quanto à questão de preservação, de conservação do meio ambiente, para que a gente possa usufruir, nós nessa geração atual, possa usufruir dos recursos naturais e não comprometer esses mesmos recursos para nossas gerações futuras, né? Mas mesmo assim, isso ainda é um assunto ainda difícil para as pessoas absorverem, mas a gente diz que a nossa equipe é uma equipe incansável, né? É um trabalho de formiguinha, mas é devagar, mas sempre, né?
Adotar atitudes individuais quanto à economia dos recursos hídricos, separação e responsabilidade com o lixo e não poluir o meio ambiente são gestos concretos que a longo prazo fazem a diferença. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Arquidiocese de Manaus lança subsídio para práticas de cuidado com a Casa Comum.
Jornal Amazônia é Notícia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminuem os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Nona Romaria dos Mártires da Floresta reúne centenas de pessoas em Nova Ipixuna, no Pará. Lideranças indígenas, extrativistas, ribeirinhos, jornalistas, além de representantes de movimentos sociais, organizações e instituições de todo o Brasil, participaram da mobilização. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, organizações e instituições de todo o Brasil, além de lideranças indígenas, extrativistas, ribeirinhos e jornalistas, participaram da Nona Romaria dos Mártires da Floresta em Nova Ipixuna, no Pará. A romaria aconteceu no período de 31 de maio a 2 de junho e faz memória à luta do casal de agricultores José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva, ambos assassinados no dia 21 de maio de 2011, dentro do assentamento agroextrativista Praia Alta Piraneira, em Nova Ipixuna. A nona edição foi uma das mobilizações mais diversificadas, ou seja, pessoas de outros territórios, organizações e a participação ativa da juventude. No primeiro dia, foi realizada uma roda de conversa sobre os desafios da COP30 e perspectiva dos movimentos sociais, além do lançamento do livro de Felipe Milanês, jornalista e companheiro de luta, como relata Claudelice Santos, ativista ambiental e dos direitos humanos e coordenadora do Instituto Zé Cláudio e Maria.
Foi uma das romarias com mais diversidade em todos os sentidos. Idade, né? Faixa etária, de lugares, vieram pessoas de longe, pessoas de perto, das mais diversas organizações que trabalham com as mais diversas causas. E no primeiro dia, na sexta-feira, a gente fez uma roda de conversa, onde a gente discutiu os desafios da COP30, né, nesse contexto Amazônia e muito da perspectiva dos movimentos, né, e também o lançamento do livro do Felipe Milanês, um jornalista e companheiro de longas datas da gente, trata da vida do Zé e da Maria, né. Inclusive tem a íntegra da entrevista que ele fez com o Zé Cláudio e com a Maria quando eles estavam aqui conosco, né.
Já no segundo dia, a romaria seguiu de Marabá até Nova Ipixuna, com uma pausa no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, um lugar que representa a resistência dos movimentos sociais. Na ocasião, foi apresentado aos participantes, principalmente à juventude, sobre o contexto histórico daquele lugar. Claudelice Santos destaca que durante a romaria também foram realizadas paradas com músicas, poesias e místicas relacionadas à luta pela terra e a água, encerrando aos pés da majestade uma árvore castanheira gigante que José Cláudio e Maria protegeram até o final de suas vidas.
Durante a romaria, nós fazemos algumas paradas, e nessas paradas, os movimentos sociais, as escolas, as pessoas, elas fazem, expressam, né, suas falas, suas poesias, sua mística com relação à luta, né? A luta em geral, a luta pela natureza, a luta pela terra, a luta pela água. E esse ano tivemos expressões dos companheiros do MST, da Escola Família Agrícola de Marabá, da própria FETAGRE, né, das SEB, da Repam. Foi super, super emocionante e diverso. Encerramos a romaria aos pés da majestade. A majestade é uma árvore castanheira gigantesca, né, que o Zé Cláudio e a Maria protegeram até o final de suas vidas e que nós continuamos com esse legado lá de pé. E todos os anos recebe a romaria, né, de copas abertas, de raízes fincadas no chão.
A romaria acontece desde 2012, para lembrar a luta do casal Zé Cláudio e Maria e de tantas outras lideranças, ativistas e militantes que deram suas vidas na luta por terra, território, justiça e bem viver. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus lançou o subsídio para práticas de cuidado com a casa comum. A iniciativa é direcionada à pastoral catequética, mas pode ser desenvolvida nas paróquias, áreas missionárias, comunidades, grupos e movimentos. Mais informações com Rafael Amorim.
A preocupação com o meio ambiente e a promoção de práticas sustentáveis ganham um novo impulso na região amazônica com o lançamento do subsídio pela Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus. O documento apresenta práticas de cuidado com a casa comum que podem ser desenvolvidas no Junho Ecológico, mês em que se renova o compromisso com o meio ambiente por meio de ações concretas, como explica o coordenador da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese, Frei Paulo Xavier.
E que alegria a gente poder contemplar esse mês a partir do cuidado com a casa comum, a ecologia integral, o compromisso com tudo aquilo que faz da nossa vida aquele bem-querer de Deus está chegando nas suas mãos, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo, este subsídio para práticas de cuidado com a casa comum. É fruto exatamente do coração, das mãos generosas que se abrem, de todo esse processo que estamos fazendo para referendar em nossa vida o que o Papa apresenta para nós na Laudato Si.
A iniciativa é direcionada à pastoral catequética, mas podem também ser desenvolvidas em outros espaços, das paróquias, áreas missionárias, comunidades, grupos e movimentos.
É necessário, então, que aprendamos a conviver, a cuidar, a zelar e a viver bem neste paraíso que o Senhor colocou em nossas mãos para o nosso cuidado.
A iniciativa da comissão reflete o compromisso da Igreja Católica em promover a ecologia integral, conceito que vai além da preservação ambiental e engloba também a justiça social e a promoção da dignidade humana. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E paróquias realizaram um seminário para discutir cuidado com a casa e meio ambiente em Santarém. Na ocasião, oficinas que promovam a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente do município são oferecidas aos participantes. A reportagem é de Guilherme de Costa.
Com o tema Nossa Casa Comum por uma Ecologia Integral, a região 3 de Pastoral em Santarém realiza nesta quarta-feira, dia 5 deste mês, o primeiro seminário sobre o meio ambiente no município. O evento deve acontecer no auditório da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Caranazal, e tem como foco principal a integração das práticas de aconselhamento do Papa Francisco no cuidado com o meio ambiente. Entre os objetivos, o seminário visa apresentar o magistério da Igreja sobre a defesa da Amazônia e dos povos, socializar iniciativas de conscientização pela preservação do meio ambiente e incentivar os participantes a adotarem práticas sustentáveis ao seu cotidiano. Padre Luiz Carlos Fernandes, coordenador da Região 3 da Pastoral, formada pelas paróquias Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis e São João Batista, explica que durante o seminário os inscritos devem participar de diversas oficinas que visam promover a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente no município.
Defesa da vida e dos povos da Amazônia é uma prioridade que está no plano arquidiocesano de pastoral de nossa arquidiocese de Santarém. Diante desse desafio que nos é proposto, esse seminário irá proporcionar 3 oficinas, que são quintais produtivos, reciclagem, horta em casa e alimentação saudável.
O padre destaca que o seminário é uma preparação para a festa da partilha a ser realizada em julho no mesmo local pelas paróquias da região 3 de Pastoral.
E também essa atividade que estamos trabalhando será em preparação para a nossa festa da partilha, que irá acontecer no dia 3 de julho, no mesmo local, paróquia São Francisco de Assis, onde estaremos, é claro, fazendo a nossa partilha, nossa festa junina, partilhando as iguarias, mas também apresentando danças, uma missa e reciclagem e aquilo que as nossas paróquias estarão apresentando. É o nosso jeito de viver a nossa fé integrados com a casa comum, com a ecologia e também sendo guardiões da casa comum e apresentando formas de aproveitar melhor o nosso meio ambiente a nosso favor.
O Papa Francisco, em sua carta encíclica Laudato Si, ressalta que o urgente desafio de proteger nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Por isso, o seminário está em sintonia com o Plano Arquidiocesano de Pastoral, o triênio 2024-2027, que, dentre suas 3 prioridades, traz a defesa da vida e dos povos da Amazônia, o que reforça a contribuição da Igreja Católica nessa luta. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Diocese de Parintins lança a campanha de reciclagem. A campanha visa incentivar a coleta de materiais recicláveis. Saiba mais com Neucelino Santarém.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Diocese de Parintins e a Caritas Paroquial de Nossa Senhora do Carmo organizam o Dia D de arrecadação de recicláveis. Materiais como papelão, vidro, plástico, metal, latas de leite e garrafas PET devem ser entregues no ponto de coleta voluntária, no jardim da Casa Paroquial da Catedral. A campanha, que foi proposta pelo bispo diocesano Dom José Albuquerque de Araújo, visa incentivar a coleta seletiva de materiais recicláveis. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, e da Associação dos Catadores de Material Reciclável de Parintins, ASCALPIM. A campanha, além de promover a conscientização ambiental, tem como objetivo apoiar a Fazenda da Esperança em Maués, uma instituição católica que auxilia jovens na recuperação do vício em drogas e álcool, conforme informado pelo padre Dorival Nascimento, pároco da Catedral.
Sabemos que a Fazenda da Esperança ela tem que trabalhar para se autossustentar, né, com a produção, né, com a agricultura, com a criação de animais, mas também padaria, no caso em Maués, e eles também estão lá com uma fábrica de vassouras. Então, todas as garrafas PET que nós iremos recolher, isso pode ser de 2 litros, né, de água mineral, de 1 litro, né, de 1 litro de água mineral, então isso todos servem, né, para que possam se transformar depois, né, em vassouras. E com a economia gerada por essa produção de vassouras, sustentar na Fazenda da Esperança.
Giovana de Oliveira, da Caritas Paroquial, incentiva as pessoas a levarem materiais ao ponto de coleta, que de outra forma iriam para o aterro controlado de Parintins.
Inicialmente, nós vamos coletar esse material somente nesse dia 5 de junho, na área externa da catedral, lá no jardim da catedral. Vai ter pessoas lá que vão estar recolhendo, recebendo esse material. Né? Aí a gente reforça que, né, você em casa, que tem aquela sacola de açúcar que você vai jogar no lixo, e agora você pode guardar a sua lata de leite Ninho, de Nescau, pacote de macarrão, pacote de café.
Giovana afirma ainda que a campanha de coleta de materiais recicláveis vai conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.
A gente vê a nossa rua, nossas ruas hoje, tanto lixo, tanto plástico, papel, copo. É um absurdo quando a gente está na rua e vê pessoas, infelizmente, jogam do carro lixo, lata, papel, né? Aquela bala, aquele papel da bala de bombons que você joga na rua, tudo isso vai acumulando e a gente já sofre as consequências dessa falta de educação, de informação também da população em não separar o seu lixo, né? Então, nós estamos aqui, a Caritas, agora fazendo essa campanha, iniciando para que daqui para frente, né, todos, e a gente consiga alcançar o maior número de pessoas que separe o seu lixo domiciliar.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Papa Francisco recebeu o texto base do Congresso Eucarístico Arquidiocesano em celebração ao centenário da Igreja Particular de Porto Velho. As informações com Raila Vareda.
Na manhã desta segunda-feira, as delegações da Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA e da REPAM, participaram de audiência histórica com o Papa Francisco em Roma. Essa foi a primeira reunião oficial entre o Pontífice e essas entidades irmãs. Ambas vêm atuando no território para desenhar e consolidar uma igreja com um rosto mais amazônico, refletindo a interculturalidade, os desafios e as esperanças das comunidades locais. De acordo com a irmã Laura Vicunha, da Arquidiocese de Porto Velho e vice-presidente da SEAMA, o encontro faz parte do caminho de sinodalidade e diálogo que o Papa tem pela Igreja da Amazônia. Na oportunidade, a irmã entregou ao pontífice o texto base e a camiseta do Congresso Eucarístico Arquidiocesano, um presente que demonstra a comunhão desta igreja particular que celebra seu centenário com o Papa Francisco.
Falei para ele que era um presente que vinha da Arquidiocese e que estava completando o seu centenário, e a Igreja de Porto Velho comunga com o Papa Francisco e reafirma não o compromisso de ser essa igreja em saída, ser essa igreja comprometida com os pobres e também na defesa da casa comum.
A Igreja Particular de Porto Velho está celebrando seu centenário desde 2022, passando por visita do ícone do centenário nas comunidades e paróquias, ano missionário em 2023 e este ano com o pré-congresso eucarístico arquidiocesano que acontece em julho. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Existe em mim um sentimento que me preocupa muito e me faz pensar que, apesar de continuarmos a falar de um passado presente que não queremos que se repita, a verdade é que ele continua presente de uma nova forma, que sutilmente se camufla e assume os contornos do que nós e a maioria do povo querem ouvir. Eu chamarei isso de neopopulismo. O que está acontecendo na sociedade, nos antros da política e no próprio imaginário simbólico religioso é algo que, de forma camuflada, perpetua certo tipo de poder e dominação que temos dificuldade de encarar, o que inconscientemente transformamos em ideias e falas emblemáticas que não deixam de ser algumas vezes ocas ou de alguma forma paradoxais. É por isso que, como entidades das mais variadas expressões sociopolíticas e religiosas, não conseguimos ter impacto sobre uma realidade exigente e ao mesmo tempo tão invasiva que leva em seu DNA o fascinante e perverso projeto neoliberal, que teoricamente deveria favorecer as pessoas, mas na realidade acaba ampliando as distâncias e favorecendo apenas algumas e suas estruturas e meios de poder. Nesta linha ideológica, segue toda a ação economicista com seus tentáculos que abrangem todas as esferas, transformando-as por meio da camuflagem ético-sagrada numa aparente panaceia, suportada pelo falso rigorismo, transparência, bem-estar coletivo e negacionismo diante das realidades sociais das periferias urbanas e existenciais. Expressões evidentes disso são a derrubada dos vetos em relação às saidinhas, a onda de privatizações de vários serviços sociais, até chegar ao mais impressionante destes dias, que transforma o direito pétreo da educação em produto para alguns privilegiados. Essa é a razão pela qual eu estou afirmando com todas as letras que continuamos reféns de uma forma que aparenta democracia, mas que na realidade continua com a oligarquia, o patriarcado, o coronelismo, que mudou de pele, mas continua por baixo dela alimentando uma tirânica ditadura que não mais se exerce nas praças. Ele tem seus novos adeptos e instrumentos nos palácios e nas poltronas de veludo, que enchem a boca com a palavra democracia, mas na realidade continua com um status de autocracia. Oxalá, aprendamos com os povos indígenas a circularidade e linearidade democrática, onde todos, desde o menor ao maior, o mais jovem ou o mais experiente, participam de forma real e efetiva na construção da vida do dia a dia e na caminhada presente e futura de seu povo. Talvez isso nos ajude também a respeitar a casa comum e a entrar na lógica da ecologia integral, hoje uma necessidade à qual, em todas as latitudes do planeta, teremos de dar resposta. Boa noite.
E Encerra aqui a edição de número 3.975 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Raila Vareda, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.